Vitor, a gente teve um resultado super apertado, né, com uma diferença bem pequena entre o Maduro e o Capriles. O que que essa diferença significa do ponto de vista político, do ponto de vista da manutenção do chavismo na Venezuela?
Olha, na verdade, o chavismo ele nunca foi nenhum consenso social na Venezuela. A Venezuela vive desde a ascendência do Chávez uma polarização política muito grande, uma participação política muito grande. É um país que realizou diversas eleições, né? E o Chávez ele venceu todas, exceto uma, que foi um referendo constitucional, né? Mas todas tiveram resultados também aí, ele sempre manteve a margem perto dos 60%, né? Contra um 40% da oposição. Então, assim, não foi uma surpresa que a batalha fosse dura, até porque o Capriles teve aí 40% contra o próprio Chávez, né? Esse resultado, eu acho que é uma vitória do chavismo, na verdade, novamente, que continuaria do Maduro. As eleições foram acompanhadas pelos observadores internacionais, né? Então, eu acho que a tendência é uma vitória do chavismo. O chavismo não é apenas o presidente Chávez e agora o Maduro. Ele está muito enraizado no movimento social venezuelano, no poder legislativo, até no poder judiciário, nas forças armadas. Ele tem uma influência muito grande na sociedade venezuelana. Então, assim, essa eleição foi crucial. O resultado foi apertado, era esperado que fosse apertado, foi ainda mais apertado. E vai lembrar que a participação foi de 78% da população, sendo que o voto não é obrigatório na Venezuela, que mostra um alto índice de politização, de participação, né?
O chavismo, então, não dependia mais apenas do Chávez e não vai depender também do Maduro? É algo maior já? Ele não está mais tão personalizado? Essas políticas implantadas pelo Hugo Chávez nos últimos anos serão mantidas? O Maduro herda mesmo esse legado do Chávez? Ele consegue a confiança da população?
Olha, eu acredito que, na verdade, o chavismo nunca foi isso que a imprensa fala, né? Uma ditadura ou um. Ele sempre foi um fenômeno que foi construído, né, ao longo do governo do Chávez, tantos anos de governo, desde 99. Mas ele, quando o chavismo ganhou, ele ascendeu com a grande maioria do parlamento também. Ou seja, ele teve um amplo apoio legislativo. E, como eu disse, ele tem um amplo apoio popular. Então, assim, ele não é simplesmente, apesar de ser, sim, o Chávez foi um governo centralizador, digamos, né? Mas o chavismo ele se estabelece na sociedade venezuelana com muita força. E a oposição, na verdade, nunca conseguiu construir um discurso alternativo, a não ser a volta ao velho modelo de antes, né? Então, assim, o chavismo se estabeleceu aí nesse vácuo, na queda dos partidos políticos tradicionais, e ele se impõe com a nova proposta do país, social, de usar a renda do petróleo para o investimento social, né? E o Maduro foi realmente indicado pelo Chávez, né? Pessoalmente, como o sucessor dele. E a tendência é que dê continuidade. O Maduro, ele era motorista de ônibus, né? Um homem bastante envolvido com o movimento sindical, com o movimento popular, que foi um diplomata muito respeitado e muito reconhecido pelos países vizinhos e, enfim, na diplomacia internacional, né? Então, assim, ele é o sucessor, né? Escolhido, como eu disse, pelo próprio Chávez, e deve ser um governo de continuidade, tanto no processo interno de investimentos sociais, a mudança da estrutura produtiva do país para uma menor dependência do petróleo, que é algo parcialmente conseguido pelo Chávez nesses anos, e também para a manutenção dessa política internacional voltada à integração latino-americana, né? Que foi, na verdade, políticas como a ALBA, a Telesur, a Unasur, a CELAC, e outras propostas como o Gasoduto do Sul, o Banco do Sul, que foram propostas do chavismo, algumas implementadas, outras não, e outras também propostas latino-americanas em que a Venezuela participou, né, e participa ativamente, e que era uma incerteza em relação ao Capriles, né? Se ele fosse eleito, provavelmente algumas dessas políticas iam ser terminadas, né, por parte do governo. Então a tendência é a continuidade do processo agora. O que vem por aí é difícil de prever, né, o que seria o governo do Maduro, mas o que eu digo é que realmente há um grande apoio popular ao fenômeno que a gente pode chamar de chavismo, né? que não terminou com a morte do Chávez.
Com relação à economia, o maior desafio do Maduro vai ser realmente diversificar, dar continuidade a esse processo de diversificação da economia e combater também a inflação, que eles têm uma inflação relativamente alta lá no país. Como que fica essa questão econômica, a dependência do petróleo, até para a manutenção dos programas sociais que foram implantados nos últimos anos?
O desafio permanente, né, para a Venezuela foi sempre muito dependente do petróleo. O que o Chávez fez a princípio foi inverter essa renda petroleira que ficava na mão de uma oligarquia para investimentos sociais, ou seja, democratizou a renda petroleira, né? E os resultados foram bastante significativos em termos de estatísticos mesmo, reconhecidos pelos organismos internacionais, de redução da pobreza e de redução da desigualdade social no país, né? Hoje a Venezuela é o país menos desigual da América Latina, digamos, né? Mas realmente a situação econômica é complicada, a inflação é alta, esse é um desafio a ser vencido. E é um desafio, né, mais pontual, digamos, né? A economia tem dificuldades agora para tocar a economia, né, específicas, e esse ponto da diversificação petroleira, eu diria que a economia de um modo geral, né, a perspectiva mais ampla, geral da economia, é superar essa dependência, né? Ou seja, continuar aproveitando a renda petroleira de uma forma mais democrática, mais acessível à população, mas, por outro lado, conseguir reduzir essa dependência, né? Investir na indústria. Hoje a Venezuela tem uma indústria nacional mais forte, ela produz certos produtos estratégicos, inclusive estratégicos socialmente, né, para os extratos mais baixos, produtos que antes, por exemplo, eram importados, hoje são produzidos lá, né? Então, assim, eu acho que a longo prazo esse é o desafio, continuar essa transição iniciada pelo Chávez, como eu disse, parcialmente conquistada, mas que ainda falta muito, né? Porque realmente, até porque a última grande crise, né, que deu origem ao aparecimento de Chávez, depois da tentativa de golpe militar fracassado, foi justamente a queda do preço do petróleo e a decorrência econômica desse fenômeno, né? Foi todo um processo de inflação, de muitos problemas sociais com a queda do petróleo. Mas o chavismo se aproveitou, e muito bem, da alta do petróleo. O petróleo vem, né, em índices muito bons nos últimos anos, ou na última década. E aí, se esse panorama se reverte, né, a Venezuela tem que estar preparada para ter uma economia robusta para aguentar possíveis impactos da oscilação do preço do petróleo no mercado internacional. Então, assim, eu acho que é o grande desafio a longo prazo do governo Maduro e do governo que virão fazer esse balanço e ter uma economia mais diversificada.
Diante desse resultado, Vitor, você acha que a oposição vai ter também mudar um pouco o discurso dela, a plataforma com que ela trabalha, para poder ter alguma chance numa eleição próxima ou não? O ponto de argumento da oposição vai continuar sendo o anti-chavismo, né, o negar tudo que o Chávez fez e propor que seja tudo feito de forma diferente?
Olha, a candidatura do Capriles e a plataforma e os discursos dele já é um sinal que a oposição mudou. A oposição já mudou. Esse processo já aconteceu. O Capriles, ele já apresenta, né, uma outra face da oposição, uma oposição que foi tão crítica, que, na verdade, foi uma oposição principalmente midiática, né? Teve a força da mídia que inclusive resultou naquele golpe do Estado de 2002, mas hoje o Capriles se colocou como candidato mais moderado, né? Ele foi, apesar de suas origens também oligárquicas, enfim, de ser de partidos de direita, ele se colocou como uma alternativa e tentou falar que o modelo dele era o Lula, né? O Lula ter apoiado explicitamente o candidato Maduro. Ele disse que o modelo já tentou desviar do velho modelo, né, neoliberal, que fracassou.
Eles falam muito em modelo brasileiro, né?
Ele fala em estabelecer um modelo brasileiro, né, ali, que seria algo mais, né, uma social-democracia. Aí, assim, já é muito significativa essa plataforma que ele apresentou contra o Chávez e agora de novo contra o Maduro, que a oposição está entendendo que não vai conseguir com aquele velho juventude chavista chegar ao poder, ou voltar ao poder, né?
Isso é um amadurecimento então, das políticas, é uma institucionalização das políticas implantadas pelo Chávez, então se tornou um processo irreversível, mesmo que a oposição venha a vencer as eleições, essas políticas já estão tão institucionalizadas que não poderão mais ser revogadas, é isso? O país chegou já nesse ponto?
Olha, eu acho que assim, a política certamente teria diferença no governo do Capriles, né? Alguns pontos, como eu disse, seriam revertidos, como ele deixou claro, por exemplo, o lance da relação com Cuba, a presença dos médicos cubanos na Venezuela, ou o fornecimento de petróleo, não só Cuba, para outras nações centro-americanas, a preços, né, subsidiados, a preços mais baixos no mercado internacional, isso ia ser revertido. Em termos internos, as políticas efetivamente perderiam alguma força, mas é como no caso brasileiro, né? Hoje você não... A oposição que tanto falou contra o Bolsa Família e todos os programas sociais, hoje ela já reconhece, ela não retiraria esse programa. E no Venezuela se passa a mesma coisa. Algumas políticas sociais já se institucionalizaram e dificilmente vão ser retiradas, porque perderia também muito do apoio popular, né? E do apoio principalmente das classes mais baixas, que é o que sustenta o chavismo e a esquerda venezuelana, né? É um processo forte de conflitos sociais que a população sente e certamente não abriria a mão, né, de retrocessos nessa área. Agora, sim, haveria uma diferença política, mas eu acho que a oposição já percebeu que ela tem que mudar de tom. Ou seja, e mesmo que se ela ganhasse ou ganhar, vira ganhar, ela não pode governar contra o chavismo exatamente ou sem o chavismo. Ela teria que se articular no âmbito legislativo e até no âmbito social para conseguir aí sustentar o seu governo com a existência do chavismo, né? Que mesmo sendo oposição seria aí uma dura batalha para eles governar, né? Então, assim, acho que já tem uma mudança de discurso na política, ainda não sei exatamente, mas assim, essas conquistas sociais com certeza estão a passo de se consolidar, né? São conquistas do governo e do povo venezuelano.
Agora, Vitor, esse grupo que hoje está pedindo a recontagem dos votos, né? Não aceitando o resultado da eleição, né? Rejeitando o resultado, enfim, por conta dessa diferença apertada. E é o mesmo grupo que acusa, né, o chavismo, que acusava, né, o Chávez de ditador, e é o mesmo grupo também que tentou dar um golpe no Chávez, né? Então, esse discurso da não democracia no país, ele não se torna uma falácia diante disso tudo? Como é que pode não haver uma democracia se ele pode pedir recontagem de votos, né? Que ele pode rejeitar o resultado da eleição. Fala um pouco mais sobre a democracia venezuelana para a gente.
Pois é. O Eduardo Galeano, que é um jornalista, escritor uruguaio, né, ele falava nesse estranho ditador que era Hugo Chávez, né? Que, na verdade, ele ganhou em 14 anos, acho que 12 eleições, né? Ele, o partido dele, digamos, e perdeu uma, né? Ou seja... E essas eleições foram acompanhadas internacionalmente, inclusive o Instituto Jimmy Carter, né, que é um presidente norte-americano, né, um ex-presidente norte-americano, tem um instituto, né, que digamos, não é nada, vamos dizer, um socialista ou qualquer coisa, né, um homem sério que foi presidente dos Estados Unidos. Outros órgãos, agora a UNASUR acompanhou essa eleição também, e órgãos internacionais acompanharam, e a princípio não há... Claro, obviamente vai haver uma denúncia ou outra de uma coisinha pontual, mas não há nenhum indício de que tenha havido uma fraude ou qualquer coisa. O sistema eleitoral venezuelano é reconhecido, né, internacionalmente como muito eficiente, né, e seguro. Ao contrário, por exemplo, do sistema norte-americano que a gente viu nas últimas eleições, a confusão que é, né, a recontagem de votos, aquela coisa... toda a incerteza da leitura do resultado, toda essa coisa, né? O sistema venezuelano, ele une essa coisa eletrônica, né? Que é o voto eletrônico que a gente tem aqui no Brasil há muitos anos, e depois do voto eletrônico é impressa uma cédula, né? onde a pessoa pega e deposita na urna. Ou seja, além do eletrônico, você tem a contagem de papel, que permite a recontagem que está sendo pedida agora pela oposição, né? E... então, assim, o governo, a princípio, né, aceitou a proposta de auditoria da oposição. Aí, vamos ver no que vai dar, né? Porque, realmente, a princípio, o processo foi confiável, foi, né, legítimo e, realmente, essa lance da... né, da pecha de ditador que joga o Chávez, que jogou contra o Chávez e agora vão tentar colocar contra o Maduro, é realmente bastante frágil, né, visto a conjuntura, apesar deles terem todo o apoio dos meios de comunicação, não só nacionais como internacionais, para divulgar essa ideia do Chávez como ditador. Mas o fato é que ele ganhou eleições acompanhadas internacionalmente, a única eleição que ele perdeu, ele reconheceu ao mesmo momento, né, a derrota, por causa do referendo constitucional. Então, assim, vamos aguardar que seja um processo sem mais tumultos, né, pacífico, se tenha que ocorrer as recontagens que ocorra, sem mais problemas, né, porque o medo é de que a oposição use de meios para desestabilizar. Como você disse, houve, né, uma tentativa de fazer um golpe de Estado que roxaram 48 horas do poder, né. E isso foi baseado, né, nessa polarização, em duas manifestações que aconteciam ao mesmo tempo, uma pró e uma contra o Chávez e tal, e incentivo dos canais de televisão, a manipulação dos canais de televisão. Então, a gente espera que esse processo seja feito, né, com lisura, com acompanhamento internacional, com acompanhamento, né, dos venezuelanos, e que se possa aí esclarecer se houve ou não houve, né, algum tipo de fraude que seja substantiva diferente. Foi pequeno, mas foram 200 mil votos, né, a mais do Maduro. E o Capriles, inclusive, já ganhou o governo com diferença similar a isso, né, e não houve nenhum tipo de alarde sobre isso.
Essa diferença pequena, ela faz com que o governo do Maduro tenha que negociar um pouco mais com a oposição ganha um pouco de força, ou não? O apoio popular é suficiente para que o governo continue aplicando suas políticas da mesma maneira?
Como eu disse, né, o Chávez nunca foi um consenso na sociedade venezuelana, né, e não era o Maduro que viria a ser. É mais complicado pelo fato de não ser o Chávez, né, ele se apresentou muito bem, né, como nesse processo de substituição, né, de herdeiro do chavismo. Mas, claro, ele entra já não sendo Chávez, né, então não sendo o grande mito, né, que esse processo da Revolução Bolivariana, o socialismo do século XXI. Então você espera que seja, que ele enfrente assim, mais dificuldades, que talvez ele tenha que conciliar. Os especialistas dizem que ele tem um perfil, né, mais moderado, na verdade, até do que o Chávez. Ele foi um chanceler, ele teve que negociar internacionalmente. Ele teve a vitória nas urnas, né, que garantiu a permanência, mas aí a gente vai ter que ver como é que se desenrola esse processo. Mas, em tese, ele daria continuidade e a oposição, de certa forma, não pode dizer que não ganhou força, né, ganhou força, teve mais votos que antes, mas ainda é muito incerto, né, o que virá aí. A expectativa é de continuidade realmente do projeto de Chávez. Né?
E como fica as relações da Venezuela com o Brasil daqui para frente? Deve haver algum tipo de mudança? Tem a entrada da Venezuela recentemente para o Mercosul, né? Com o apoio do Brasil, aliás, com o apoio de todos os outros países, exceto do Paraguai. Como fica essa relação econômica e política da Venezuela com a vitória do Maduro?
O Maduro, na verdade, ele foi, né, chanceler do governo de Chávez, né? Ele foi diretamente responsável pela política externa, né? Então, assim, a tendência é de plena manutenção dessa relação. Obviamente, Brasil e Venezuela são aí os grandes, né, polos da política latino-americana ante o mundo, né? Você pode dizer que não são governos totalmente alinhados, né? O Brasil segue uma linha um pouco mais moderada e a Venezuela tem uma linha um pouco mais radical, dizendo no sentido negativo, mas radical de atacar mais ao fundo, né? A origem dos problemas, enfim, com discussões de imperialista mais conflitivo, né? Um pouco. e representam aí, só que houve sempre um diálogo muito bom. Você vê o Itamaraty sempre respaldou, né, o governo do Chávez, sempre observou com atenção e respaldou, inclusive, o processo democrático de lá, as relações econômicas. Então, assim, a tendência é manutenção desse processo, né? É a grande tendência, né? Como eu disse, não são polos totalmente alinhados, mas é uma relação bastante amistosa, né? E o Lula, inclusive, fez um vídeo de apoio agora ao Maduro, né? Reafirmando essa amizade, até pessoal que ele tinha com o Chávez, mas também uma relação muito consolidada em termos diplomáticos entre os dois países, né? Economicamente e politicamente. Já do Mercosul, da Venezuela no Mercosul, é um fator bastante interessante, bastante importante em termos econômicos. Né? O Mercosul vem aí caminhando a duras penas e isso talvez dê até uma oxigenação maior, né? E a gente fica na expectativa de que essa integração possa se consolidar, né, mais fortemente economicamente, politicamente. A gente sabe que os dois governos se respeitam muito e apoiam e constroem coisas juntas, né? Então acho que a Venezuela tende a continuar sendo um grande parceiro do Brasil. Se você observar os dados da política externa brasileira, da de Lula, em seu mandato, o país que mais visitou foi a Venezuela. E o chefe de Estado que mais esteve no Brasil foi o Chávez nesses anos. Então, assim, elas são muito próximas. Foi um dos países que mais aumentou a participação no comércio internacional brasileiro, tanto em nível de importações como de exportações, por uma crescente participação da Venezuela. E, no caso da vitória do Capriles, a gente não teria, né, outra conjuntura, né? Aí a V provavelmente também não seria, obviamente, rompida de forma nenhuma maneira, ao contrário, também se fosse intensificado o comércio com o Brasil, mas de fato a eleição do Maduro garante que esse processo em curso de aumento das relações entre os dois países vai continuar e com a entrada da Venezuela no Mercosul, tendência que aumente ainda mais. Né?
Eu conversei com o Vitor Taveira, que é mestre em estudos latino-americanos e que falou com a gente sobre o resultado da eleição na Venezuela, nosso país vizinho, que ocorreu ontem, domingo. Muito obrigado, Vitor.
Obrigado pela oportunidade, espero haver contribuído aí para esclarecer um pouco dessa situação que a mídia às vezes aborda muito de forma muito desinformadora, né? E agradeço à Rádio Universitária por abrir espaço para a gente poder dialogar sobre o tema.